desde 1999. Está no ar mais um Falha no Cast. Boa noite, Gabe. Esta foi a semana mais insana da minha vida, porque eu anunciei que ia fazer The Boys sem ter começado a assistir The Boys. Eu tive uma semana pra assistir The Boys inteiro. Acabei de terminar, faz o quê? 10 minutos que eu acabei de terminar a série.
Essa será a análise mais precisa da história, porque o cara terminou, não tem 10 minutos a série. O último capítulo vai estar como? Na cabeça total.
Tira, eu só pulei todos os alívios cômicos.
E eu já quero começar, primeiramente, dando boa noite a todos, mas eu quero começar com uma indagação aqui pra você, meu querido.
Perfeito.
Amigo.
Pode falar.
Se o Santos é o time do sexo, The Boys é a série do sexo inconsciente? Eu acho que não. Tem um mundo que tem Game of Thrones, Vikings, eu acho que...
Não, eu acho que é
The
mais...
Boys é até leve.
É, eu acho que... É isso que eu ia falar, mano. Primeiramente, assim, eu, quando as pessoas me venderam The Boys, eles chegaram e me falaram que The Boys ia ser um bagulho muito brabo, né? E, meu Deus, é pesadíssimo, né? Nazista. Eu não sei se pode falar isso no YouTube. Eu acho que eu não vou usar essa frase no YouTube. Vou usar outro termo.
Adolf.
Soldado alemão.
Soldado alemão. Soldado alemão dos anos...
E aí eu achei que... Eu até fiquei meio receoso de assistir The Boys, porque eu não gosto muito de ver bagulho muito pesado, sabe? Game of Thrones me deixava extremamente desconfortável em algumas partes. Só que aí, eu fui assistir The Boys e ele é literalmente muito mais leve que Vikings e
Devina leve, velho.
Eles contam de uma forma mais HQ as coisas. Ah. E aí é mais fácil de digerir, é uma série fácil de digerir, apesar das coisas absurdas que acontecem lá, escatológicas, né?
Cara, eu acho que a série ela é pesada no sentido visual, né? Tipo, tem umas cenas de arrancar a cabeça, arrancar a cara, assim. Tem uma cena lá que a Químico, né? É Químico o nome da personagem?
Químico.
Ela arranca a pele do maluco na mão, tá ligado? Nesse sentido, sim, mas eu acho que na parte sexual tem séries mais pesadas. Apesar que o começo já apresenta estupro.
Sim, mas é o que eu achei inteligente a forma deles abordarem, porque eles não mostraram nada, entendeu? Tipo, só o cara pelado, a bundinha dele. Mas, tipo, se fosse Game of Thrones, o Game of Thrones mostrou a
nossa... caceta de todos os atores, né?
É qual é o nome da atriz que fez a Daenerys? Esse é o nome dela. Mas a Daenerys, no começo da série, no final, ela nunca mais mostrou uma teta, maluco. Mas no começo da série, meu amigo, ela tava... Todo episódio era um absurdo, cara.
Ah, mano. Valorizou o passe, né? Pra mostrar a teta, tinha que pagar mais, filho.
É, amigo. E deu o que deu o final da temporada, né? Nossa senhora. Nunca vai existir um podcast sobre Game of Thrones, mas a gente pode falar dessa série que é The Boys, que foi surpreendente, né, Gabe? Gabe cantou a bola de The Boys há muito tempo, cara. Muito tempo Gabe falou assim, cara, assisti The Boys na primeira temporada, ninguém falava de The Boys.
Cara, eu descobri The Boys, foi alguém que falou assim, série sobre herói, diferente do que tá sendo dito, porque pra mim, The Boys é o seguinte, cara. Eu tava cansado, eu me encontrava cansado, eu sou um cara fã de heróis, vivi o hype, né, mano? Acompanhei o Homem de Ferro 2008, até o final da saga Marvel com o Ultimato, né? E eu tava cansado, tanto que o meu herói favorito é o Homem-Aranha, eu nem assisti o último filme do Homem-Aranha. Tenho que assisti 30 minutos. Então, cara, eu tava cansado, velho, de herói, essa temática e tudo. E quando o The Boys apresentou a série, eu falei, mano, vou assistir isso aqui porque eles querem mostrar os heróis não como bonzinhos, mas sim como grandes arrombados, que é o que é... Se os heróis fossem reais, eu acho que eles seriam mais The Boys do que Marvel. Eles seriam mais Professor Kenny do que Professor Fernando Haddad, cara.
Olha, porque é muito legal você pegar...
Não, peraí, eu errei a frase.
Ô, porra.
Porra, peraí.
Professor Haddad é foda.
Eles seriam mais Professor Haddad do que Professor Kenny. O Kenny é muito bom. Parabéns, Kenny. Você faz um excelente trabalho. Eu te adoro.
Então, mas é uma boa análise, né? Porque a gente vai pegar o que eles parodiam diretamente, que é a Liga da Justiça, né? E a Liga, ela tem extrema autonomia e basicamente carta branca pra fazer o que quiser, assim, né? E os heróis, eles não têm pressão nenhuma, eles são literalmente seres diferentes, né? Só que no The Boys, a primeira coisa que eles fazem é capitalizar totalmente os heróis. E é a coisa que eu mais gosto no The Boys, que tudo é capitalizado, cara. É literalmente tudo que as pessoas veem, a maioria das coisas são falsas, sabe?
Cara, eu achei genial a ideia. Porque eu vejo The Boys, apesar de The Boys, pra quem não sabe, é originária de uma HQ, E até quase foi da DC, acho que chegou até a ser da DC, se eu não me engano, tá? E a DC viu que eles estavam parodiando a Liga da Justiça, então tiraram eles de lá, obviamente. Mas é, eu vejo The Boys, imagina The Boys como se a Marvel existisse. A Vault seria a Disney, capitalizando tudo.
Totalmente.
Certo? E os heróis, mano, seriam exatamente aquilo, no filme perfeito, velho. Só que na vida real, grandes desgraçados. A série já começa, mano, no primeiro... Primeiras cenas ali, tem um corpo estraçalhado, explodido. Um cara segurando as mãos de uma pessoa.
É.
Quando aquilo aconteceu, eu falei, opa, essa série...
Que
essa série é um
aí?
Pouco diferente.
Aqui?
Porque, mano, a gente tem na Netflix uma abordagem. A Amazon, ela adotou outra totalmente diferente.
Nossa, é realmente.
Totalmente diferente. The Boys é a cara de que algo que não passaria de forma alguma na Netflix. Sendo uma série original dela, tá ligado?
Acho que é totalmente fora do que a Netflix prega no padrão das séries, porque existe um padrão nas séries da Netflix, né? Querendo ou não...
E The Boys tá botando a Netflix pra mamar nessa temporada aí que lançou, filho.
Mas...
A Amazon explodiu.
É, mano, mas é o que provavelmente vai acontecer, né? A gente tem a Netflix gigantesca e a gente tem a Amazon, que é literalmente um dos maiores mercados existentes, né, cara?
Maior.
Não é à toa que eles vendem todos os produtos dele por 10 conto, porque pra eles tanto faz o dinheiro.
Não é à toa que Jeff Bezos, dono da Amazon,
é
o cara mais bilionário do mundo. Ele desbancou Bill Gates. Então, dono da Amazon, pra você ter ideia disso, cara. Então, mano, a Amazon é gigantesca. Maior que a Netflix, inclusive.
Exatamente.
É que tá iniciando agora no mundo de streaming, né? E, mano, The Boys é incrível. Nossa. Pra mim, eu cantei essa bola, acho que não falei isso, não sei se estava ao vivo, mas eu falei que The Boys era a melhor série da atualidade. E disparado, bicho.
Nossa, totalmente, cara.
Disparado.
Eu acho que pra falar de atualidade, The Boys é perfeito. Perfeito.
Porque eles pegaram... Foi um timing perfeito, mano. Eu não sei, eu não conheço gente que tava como eu, tipo, cansado dos filmes de heróis. Mas eu acredito que deva ter bastante. Então eles pegaram esse time perfeito, tá ligado? Que era uma time que tava todo mundo adorando os heróis, só que tinha acabado uma era na Marvel, sabe?
Sim.
De 10 anos, de filme todo ano. Eles pegaram pra falar, vamos agora zoar o que tá acontecendo? Vamos
Caraca, botar, é perfeito.
Vamos botar essa parada pra...
Exato, cara. Porque querendo ou não, no nosso mundo os heróis não são de verdade. Mas eles estão literalmente capitalizados, né, cara? Porque é um filme de herói por mês. Era insano, né, por causa da Marvel ali. Eu também fiquei muito saturado, tanto que eu não fui assistir alguns filmes de heróis, tipo Homem-Formiga, etc. Tinha uns filmes que eu realmente não quis assistir. E, pô, The Boys literalmente pegou essa ideia de capitalização e botou na... como se os heróis existissem. Isso é muito foda, sim, cara.
Cara, aliás, quero só alertar aqui, pra você ouvinte talvez um pouco chato. Eu assisti a série em inglês, então eu posso falar algumas coisas em inglês, o nome dos personagens em inglês ou em português, se eu lembrar, tá? Pode dar uma baralhada aí. Eu assisti algumas cenas em português e o que a gente pode dizer é que a dublagem está maravilhosa, cara. Você assistiu a série em português? Em
assisti os episódios finais porque eu tive que vir assistindo, então eu baixei o primeiro que eu vi pela frente, estava dublado. E quando eu não conseguia mais ler, porque eu madruguei maratonando essa série... E fui trabalhar, tipo, dormi 2 horas e fui trabalhar. Foi a coisa mais insana da minha vida. E então eu comecei a ver dublado porque era mais fácil do meu cérebro raciocinar. Então eu fiz esse paralelo, mano. E caramba, eles adaptaram muitas frases boas. Os dubladores são de ótima qualidade. Eu vou dizer que eu acho que o Homelander tinha que ter uma voz mais Guilherme Briggs, né? Porque eu acho que ele é mais assim. Na original ele é mais assim.
Guilherme Briggs dubla o Homelander. Eu ouso dizer que a DC... cortaria ele de dublagem do Super-Homem, porque ele é o Super-Homem, cara.
Exato,
e ele
cara.
Dublando um cara que parodia o Super-Homem.
É, seria sensacional.
Seria incrível.
E aí ele tem uma voz de meio de psicopata, né? Aquele psicopata ou sociopata, ele tem uma voz mais ou menos assim. Mas todos os outros é ótimo. Eles pegaram o francês e colocaram todas as frases que o francês, ele junta aquele inglês meio franceso, né? E aí ele bota o mon ami, o bonjour, e... E ele coloca, cara, isso na dublagem, é muito bom.
Eu assisti algumas cenas em português, e uma das cenas em português que eu assisti, fiz questão de voltar pra ver como estava em legendado. Eu até falei isso pra vocês no...
Cena do penúltimo episódio, né?
Cena do penúltimo episódio, que o Rio, ele tá num hospital, e tá o Butcher.
Billy Butcher.
Billy Butcher. E a Starlight, um do lado do... É Luz Estrela, né? Em português.
E Luz Estrela.
E aí tava o Butcher e a Starlight, eles estavam conversando sobre o Huey. E aí o Butcher fala assim, ele tem uma queimadura lá embaixo. E ele passa pomada toda manhã. Aí ela fala, ah, você tá brincando? Ele fala, ele tem uma queimadura bem lá embaixo. Ele fala isso em inglês. No dublado, ele fala, ele passa hipogloss toda manhã. Aí ela ri e fala, você tá brincando? Ele fala, ele tem uma queimadura bem lá no rego.
É.
Tem uma frase mais...
Juro por Deus, ele tem uma queimadura lá no rego. É, a dublagem é muito
boa. Tem uma frase mais brasileira do que utilizar rego?
Não, cara.
Não tem, velho.
Porque, mano, a gente poderia... O brasileiro, ele cria vários termos para as partes mais absurdas do nosso corpo. Tanto pro pênis, vagina e bunda. E rego,
pênis, vagina,
a gente
beleza.
Tem muito. A gente tem muito, muito nomes pra isso. E a dublagem usa perfeitamente. Eu vou dar aqui, ó. O Thiago mandou. Thiago, boa noite. Sempre presente aqui. E odiar filme de herói é obrigação moral. Depois do quê?
Tá
depois dos 15 anos?
Tá no mesmo setor. Vai pro Facebook por causa da minha bateria.
Ah, desculpa. Eu tô no Facebook também. Eu tô fazendo paralelo.
Tá, eu tô no YouTube.
É. E a Vanessa, patroa. Hoje eu acho estranho os filmes de herói. Hoje eu acho estranho os filmes e séries de heróis. Talvez seja um padrão meio estranho. Eu também acho. Eu não costumo ver série de herói porque eu acho que o ritmo é muito estranho. The Boys tem um ritmo ótimo pra um bagulho de herói, entendeu? Porque
é porque não é de herói.
Exato.
Essa é a pegada, tá ligado?
Exato, muito doido.
É uma
cara.
Outra coisa, não é herói, não. Eles usam um pano de herói, mas eles usam da melhor forma que eu acho que uma série podia abordar. Porque é mostrar o lado fora das câmeras dos heróis, entendeu? O herói indo numa casa de entretenimento adulto, digamos assim, usando droga, matando pessoas na rua do nada por causa do seu superpoder e dane-se isso.
E dane-se, né, cara? Tem uma hora que ele tromba com ele e ele não liga, não lembra do cara, né, que ele matou a mina do cara, ele olhou nos olhos dele, pediu desculpa e ele não lembra do cara.
Ele não pede desculpa, né, ele fala, ah, foi mal aí.
Ele mandou foi mal aí, pô.
E sai no pinote, velho. Tem um meme do A-Train muito bom, velho, que tá ele assim, pixeladão assim, escrito, próxima parada cardíaca. Eu acho que ele vai morrer muito nas próximas temporadas de parada cardíaca, velho.
Ah, difícil, né, os caras pagaram o tratamento dele, cara. Mas, ó... eu achei genial isso, né? Nossa, o A-Train, ele paga uns micos. Mano, o alívio cômico da série é muito bom, né, velho? Porque eles sabem ser escatológicos e absurdamente gore. Eles têm um humor muito bom, cara.
E umas músicas, cara, é sensacional.
Nossa, sim!
É umas cenas, assim, de gore, de morte pesada, e aí eles botam uma música cômica. Fica uma vibe, sabe aqueles filmes que a galera pega umas músicas alegres e bota, assim, numa cena tensa?
Sim.
Pra poder fazer a música alegre ficar esquisita. Tipo a vibe que o Coringa fez.
É, eu ia falar agora, Dead Life, né? Tá sensacional, fica uma vibe muito diferente, uma forma nova de explorar, assim. Eu acho que o The Boys faz isso muito bom, e as músicas que o The Boys usa na série são ótimas, né?
Sim.
Vini, manda um salve pro Vini.
Salve, Vini. Um abraço a todos vocês aí que estão assistindo o programa aqui na Conexão. Eu sempre esqueço, quando eu falo baixo, não sai direito no negócio, então. Saiu, Burluzinho? Salve, Vini. É isso aí.
E, bom, falando um pouco agora do plot da série, o The Boys, ele começa com a gente vendo o mundo como funciona, né, com a capitalização dos heróis, né, usando a Starlight como a criancinha pura, e eu juro que em algum momento a Starlight ia virar uma puta mulher, tipo uma Maeve da vida, mas ela não virou, né, o que eu fiquei impressionado.
Ótimo.
E aí a gente vê, e ela começa a ver o mundo como é por dentro, tendo a visão de uma fã de tempos atrás, tá ligado? Então ela nem imagina como é que é as coisas por dentro. E quando ela vê, tipo, ela não tem autonomia pelas ações dela. Ela mal faz missões de ajudar, tipo, ser uma vigilante, né?
Aliás, a gente esqueceu de alertar de novo. Você que tá assistindo aí e ainda não viu The Boys, só um alerta que vai ser spoiler, né? Um programa sobre The Boys inteiro, então vai ter muito spoiler. Então, cuidado aí se você se importa com isso. Sim. Eu acho que... muito louco essa ideia de pegar um fã. A vibe que o jogo dos Vingadores fizeram esse ano, de pegar uma personagem que é fã do universo e ela vira uma super. Tem essa vibe no jogo dos Vingadores esse ano.
É horroroso.
E fizeram isso com a Starlight, só que ela já tem logo de cara o boas-vindas dela, o The Deep, né? Como que é em português?
É profundo.
É profundo em português?
O nome em português é horroroso, assim. Ah, tá, okay. Vou ter que dizer.
Então, e ela já tem logo de cara o profundo. Inclusive, o arco do profundo na segunda temporada... Eu achei chatíssimo, cara. Muito ruim essa parada dele de de cômico, essa parada de religião, e tá se descobrindo, mas toda a cena era muito demorada, muito chata. Tava uma ação assim, frenética, uns bagulho acontecendo, aí ia pra ele. Aquela parada não. De se reencontrar, tá ligado?
É, porque eu entendi o que que foi ele, né? Na primeira temporada, ele fazia muita merda, né? Fazia as doideiras dele, ele salvando o golfinho. E aí, ele freia o carro, o golfinho voa, e o golfinho é atropelado em seguida. Mano, é muito gratuito o que eles fazem com o Profundo. Mas eu entendi que o Profundo, ele literalmente tá zoando o Aquaman de novo, né? É, literalmente, o Aquaman, nem paródia o Aquaman é perdoado, né, cara? E basicamente, eles pegam ele também pra dar uns tapas na cara, né? É, depois que ele faz aquilo, a vida dele decai, ele começa a passar por umas situações estranhas na vida dele, uhum. E aí você descobre que ele nunca se aceitou, que ele sempre soube que ele é uma piada.
Aliás, cena nojeitíssima da primeira temporada da...
Ai, sim, eu não queria citar essa cena.
Mano. Não, pula.
As guerras dele são horrorosas.
Cara, o Marcel Augusto aqui comentou: The Boys são os heróis como seriam em nosso mundo real. Eles seriam da mesma forma se existissem. É o que a gente tava falando, eu concordo totalmente.
E totalmente capitalizado também, totalmente. Eu acho que seria.
O único que eu acreditei que eles não fossem levar o personagem pra essa vibe, porque eu não conhecia as HQs antes da série, era o Homelander. Eu jurei, porque no começo ele se apresenta como realmente uma esperança, um herói exemplo. E se eu não me engano, a cena que ele mostra o que é a cena do avião, né? Ele mata a criança que tá dando tchau pra ele. Eu acho que essa é a primeira cena que ele mostra que ele é desgraçado.
É, que ele destrói o avião, que tava o cara que tava negociando com a...
Até lá eu tinha dúvida.
A representante da Vault, né?
Isso.
Que esse o nome dela é Stilwell. Pô, eu achei que o Homelander, ele seria... você descobre, né, que ele... Tem registro, logo pensei, ele foi criado em laboratório.
E foi.
E não teria nenhuma infância e tal. E aí eu achei que ele ia ser totalmente manipulável. Mas não, ele criou um complexo de skills. E aí se revolta e mostra as garras dele, que ele é totalmente diferente. Tipo, por mais que todos os heróis sejam arrombados, o Homelander, ele é diferente porque ele é pirado nas ideias. Ele se vê diferente de todos ali.
Ele é porque ele foi criado pra ser assim. Os outros não foram criados pra ser
exatamente.
Assim. Os outros tiveram um mundo, tiveram uma vida antes, e ele foi aquela... O símbolo criado pela Vault, tá ligado? Deixaram ele ali, colocaram ele dentro do laboratório. Ele não teve mãe, tanto que ele tem aquela pira pro leite materno.
Nossa,
eu acho que vai ter uma vibe... Eu acho que vai ter uma vibe com o leite de mãe, leitinho de mamãe, o personagem, né? Mother's Milk. O M&M.
Leitinho,
o M&M. Eu acho que vai ter algum plot, tipo Marta, com isso, tá ligado?
Nossa.
Eu acho que vai ter alguma zoeira. Porque não é possível que o personagem chama leitinho de mamãe.
Ele tem essa tara dele com leite. Ele,
e o outro tem um personagem com tara de leite materno.
Sim,
tá
mano.
Tá ligado? Não, eles vão usar isso pra alguma coisa, certeza.
Bom, mas além disso, quem são os The Boys, né, cara, nesse mundo, né? Eu tava me perguntando quando eu comecei a ver, que eu achei que seriam, na moral, os heróis, né? Mas não. Eu achei muito legal. Tem uma força... Meio que tarefa, que queriam derrubar os heróis por motivos totalmente pessoais.
Totalmente por debaixo dos panos.
E eles funcionam, cara. E eles são muito carismáticos, velho.
Mano.
Caraca, faltava muito uma série que eu gostava de todos os heróis. Depois de ter visto Cobra Kai, que eu tenho raiva de todo mundo. Caraca, ver The Boys e ver todo aquele grupo, cada um muito diferente do outro, mano. E sem falar que é uma vibe totalmente diferente você assistir legendado com o Butcher. Porque o Butcher tem um sotaque... maravilhoso de europeu, cara. E aquela carinha dele de... O sorrisinho dele assim. Ô, mano, é muito bom,
aquela
cara.
Aquela carinha dele de safado, né?
Isso. E o Mother's Milk, que ele é um cara gigantesco, mas ele é tudo...
Família, né, velho?
Família pra caraca, é isso. E o francês, que é um drogado louco, só que ele é da hora, ele é fofinho.
E ele é genial, o francês. Porque
Sim.
Ele sabe criar umas paradas muito loucas. E tem uma cena na primeira temporada, vou até ler os comentários aqui da galera. Tem uma cena na primeira temporada que o Homelander, ele tromba o francês numa van.
Isso.
E ele tá falando com o francês e o francês mantém a calma, cara. Ele tava todo errado, ele ia morrer ali. Só que se ele ficasse nervoso, o Homelander ia sentir a batida no coração dele.
Exato, exatamente.
Então ele se mantém calmo e o Homelander nem percebe que tá algo acontecendo estranho, entendeu? O cara é genial, mano, ele é um monstro.
Caraca, ele
é um monstro.
Isso é muita droga que deixa ele assim.
Ó, o Vini falou Profundo cancelado, totalmente. Cancelado.
Dá pra cancelar metade da série aí, mano. Cancelar todo mundo, não tem série.
É, mas é um bom personagem, é um bom personagem. Que nessa segunda temporada, essa vibe foi necessária, mas meio chatinha, eu achei.
É tá? Cômico, cara. Pra você dar risada, você deu risada?
Algumas cenas, algumas. Até agora eu não entendi a vibe do Fresca.
Fresca?
Eu tomo Fresca. Fresca. Parecia fresca. Muito...
Guaraná Jesus, mano.
Fresca é um remédio, um refrigerante real, mano. Se foi, foi uma puta propaganda, tá ligado? A série inteira.
Mas eles fazem muita propaganda, né? Eles fazem propaganda de forma... Esse novo tipo de propaganda eu gosto, porque eles usam as marcas nos diálogos e mostram elas, né? Sim. É totalmente diferente. Quando o Butcher vai roubar o carro do cara, tu acha que se eu quiser que eu roubaria um Hyundai?
Zoou o Hyundai da hora ali, né?
É, muito bom, cara.
O Marcel Augusto falou que o Homelander tem graves problemas emocionais e essa é a criptonita dele, isso é sensacional. Sim.
Então, é isso que eu tava pensando,
ele é psico total.
A criptonita dele é ele ser doido da cabeça, cara?
Sim.
Porque se for isso, é realmente genial. Porque ele é manipulado.
Na verdade, acho que a criptonita dele é algo dá errado, sabe? Ele não tem o controle de alguma coisa, porque toda a vida ele teve controle de tudo. Que a Stilwell fazia isso, né? Então, quando ela morre, ele começa a perder o controle. A população começa a odiar ele e isso acaba com ele. Tanto que tem uma cena que tem um personagem que se transforma em outra pessoa e ele se transforma na Stilwell.
Sim, o Doppelganger, né?
E aí, ele depois se transforma no Homelander e que ele fica falando pro Homelander pra excitar ele, que adora ele, que ele é amado e que não sei o quê. E isso, tipo, dá um gás nele, tá ligado?
Conforta.
Então, eu acho que...
Tem uma hora que ele se transforma nele que... mesmo, cara.
É...
Caraca. Então,
eu acho que a criptonita dele é isso, tá ligado? É saber que ele é perfeito, que as pessoas amam ele. Quando isso não acontece, ele se sente fraco e fica maluco.
Mas
fica
aí, maluco. E será que ele, se acontecer o fato dele chegar totalmente descontrolado, a ideia é que o Black Noir segure ele, né?
Sim.
E até então, pelo que eu fiquei sabendo, o Black Noir nunca revelou o poder dele. É só pancadaria e o Batman, né? Ele é praticamente o Batman, né, cara?
Cômico demais.
Lutou contra a Químico naquela luta no beco. A luta durou 15 segundos, foi a coisa mais absurda da minha vida. E, caraca, cara, ela é detonada por ele. O cara não fez nada, tá ligado?
Sim.
Ele é muito forte.
Ele é muito bom.
Eu acho que a maioria dos heróis ali tem resistência absurda, tirando o A-Train, que tomou uma paulada na perna e quebra, né? Mas... Os outros heróis têm uma resistência absurda, cara. E ele não mostrou o poder dele ainda. Falam que é um absurdo o poder dele.
O Vini falou que... Mas na HQ, o Leitinho foi injetado com o posto V. Não só o Leitinho, tá? Na HQ, os The Boys, né?
Injetaram nos The Boys?
Os The Boys injetam o composto V pra poder sair no mano a mano. Na série isso ainda não aconteceu, mas
acredito que aconteceu. Será que acontece? Né? Eu acho que o Butcher ia sofrer muito na hora de fazer isso, né? Sim. Mas eles não estabilizaram ainda o composto V. Por isso que eu acho que não vai acontecer ainda.
Sim, verdade. O Black Noir, velho, uma cena cômica que eu achei demais, foi a cena que eles estão na casa da... Acho que é da avó do Billy.
Aí o Billy vai entrar no carro, né?
E aí ele olha no retrovisor, tá o Black Noir em pleno sol do meio-dia, num teto,
moscando assim,
olhando
maluco.
Assim na espreita, um cara, puta, com roupa toda preta, tá ligado? Isso foi pra zoar muito os filmes.
Ele tá moscando ali em cima, né?
Isso foi uma zoeira, porque... Cara, aquilo ali foi pra zoar essas paradas do Batman ficar no esconderijo, sabe? No serviço,
sim, cara,
com certeza
foi ele isso. Faz isso muitas vezes, cara. Eu acho que o Black Noir é uma paródia ao Batman totalmente, né? Até pelo fato dele poder impedir os outros heróis, né? Como ele faz, na maioria das vezes, ele quer sair na mão com um dos heróis.
Maluco, né? Batman maluco. O cara quer sair na mão com o Super-Homem. Não dá, velho. Não dá.
Batman é maluco, cara. Mas ele também criou o plano, né, dele. E o Black Noir é literalmente o plano pra parar, teoricamente, o Homelander, né? A gente nunca viu... Cara, a gente não viu o Homelander ser ferido ainda, se parar pra pensar.
Não.
Não viu, cara.
Mas a gente também não viu o Homelander saindo numa trocação muito louca, né, velho?
No sexo. Eu nunca vi uma cena de sexo tão violenta, cara.
Nessa segunda... Meu irmão. Você aí, que acha que sexo selvagem é tapinha na bunda, irmão? Assiste The Boys, ele é pra saber. É nego jogando poder, velho.
É, mano. Nossa, tá com raio de laser no meu peito.
Aliás, tem uma cena na primeira temporada tão sexo selvagem quanto, mano. Aquela da menina que explode a cabeça do cara.
Nossa, isso na primeira temporada.
Nossa, absurdo. Aquilo ali, louco. Tava uma vibe normal a série, tá ligado?
Então,
aí bota,
né,
essa
cara,
cena
a série,
assim.
Ela não sabe o que ela quer, né, cara? Não. Eu tava muito... Eu não gosto muito de série. Vou falar porque eu não gosto de série. Eu tô assistindo série porque agora é um programa sério, entendeu? Série. Um programa sério. E eu comecei a assistir série muito pelo fato de... Eu não gosto de assistir série pelo fato de que tem muita cena de sexo que não é necessária, entendeu? E, porra, tem algumas que são desconfortáveis, mas eu consigo entender as do The Boys, porque as deles são escatológicas, são uns bagulho muito absurdo. E é legal e desconfortável, mas é um desconfortável bom. Não é o desconfortável do Game of Thrones, tá ligado? Não é o desconfortável de... Pô, tem um áudio perfeito, assim. Que eu tava conversando com os amigos enquanto assistia, né? Eu mandei um áudio aqui, ó. Olha o gemidão do The Boys. E enquanto eu tava falando, tinha um gemidão do episódio. É super desconfortável, porra. Mas o The Boys sabe fazer cenas de sexo absurdas, né? Com cabeças explodindo, peitos sendo torrados e destruindo a casa. E eu valorizo muito isso em The Boys.
Então, uma coisa que eu valorizo em The Boys, aprende aí, Marvel, a fazer uma cena Girl Power com Sim. The Boys, porque a cena do último episódio, que as meninas saem dando pau na Stormfront, filho, isso é uma cena Girl Power sem força barra.
Aquilo é, cara.
Aquela parada do Ultimato lá, da Capitã Marvel, só a personagem mais forte que tinha ali. Cara. Precisar de ajuda, filho, aquilo foi uma forçação de barra que eu não sei, eu falei, não. Ela não precisa.
E eu apoio cenas assim com personagens femininos, eu gosto. Mas caraca, aquela cena foi tão vergonha
alheia, cara. Aquela cena foi cringe. Mano, a do The Boys foi perfeita, velho. Foi uma cena que eles fizeram ali que deu muito certo, cachorro. Eu falei, mano, isso é uma cena.
Pô, até o francês chega e fala, acho que a gente não precisa ajudar, né?
É, as meninas dão conta, né? Ele falou, as meninas dão conta.
Pô, é exato, pô, perfeito. O quanto The Boys é atual, olha só. Porque o The Boys, ele bate nessa de poder feminino, né? Eles usam isso como forma de capitalização. Mas que ainda não,
aliás, ele
a gente nem
um
percebe
pouco.
Quantos heróis femininos são mais relevantes que os heróis masculinos da série.
Aliás, eles até zoam um pouco a forma de abordagem das empresas com isso.
Sim,
naquela
totalmente.
Cena lá que eles estão fazendo entrevistas com as personagens mulheres lá da série, as heroínas. E aí eles começam a fazer um monte de pergunta idiota, sabe? Pra forçar que as meninas falassem algo de girl power, sabe?
Sim, totalmente.
E aí Stormfront zoa isso. E depois, quando a Maeve se revela homossexual, eles usam isso como marketing. Só que ela não queria se revelar.
Exato.
Ela queria ficar de boa. E aí eles começam a usar isso pra queimar. O Homelander faz isso, né?
É, o Homelander faz isso porque ele é doido, né? Ele quer ter o controle de tudo, né?
E aí, mano, eles fazem um monte de coisa. Você vê como que é a capitalização por trás de muita coisa, sabe? Isso deve acontecer muito.
Exato,
muito,
cara.
Muito.
Tipo, olha só como eu tenho uma visão totalmente diferente disso. Mas antes eu vou ler o comentário do Vini aqui, né? Que ele fala que o Black Noir, ele é uma cópia superior ao Homelander, então...
Isso aí de quem viu o HQ, então, mano...
Então, não sei como o HQ vai ser... Como eles vão, eles disseram que na terceira temporada ele vai ter mais destaque, né? Então vamos ver o que vai acontecer com ele aí. Ele fala que o arco do Deep, ele achou interessantíssimo o fato da redenção dele. E dele se mudar muito, né? Mas eu não sei se ele quis se mudar pra valer, né? Porque no final, no último episódio lá, ele ficou puto porque ele não entrou no The Seven de novo, sabe?
Cara, interesse dele. Só que não achei chato totalmente essa parte. Achei legal. O que eu não gostei foi da forma que a cena foi feita, entendeu? Muita demora as cenas dele de... No fato lá da religião, tentando se descobrir, falando com os bagulhos, esqueço o nome disso. Você
guerras. Falando com
guerras,
as guerras.
Né? Eu acho foi legal, mas muito tempo de tela. Enquanto muita coisa estava acontecendo, botava aquilo como se fosse quebração de clima, sabe?
Uhum. Mas eles
mas o Deep é até um personagem interessante.
Sim, sim.
E vai melhorar mais ainda, agora depois que aconteceu com a parada da religião dele lá. Como é que ele vai vir na outra
exatamente,
temporada?
Cara. Será que ele vira líder religioso? Que nem o Ezequiel.
Mano, a cena dele lá no comercialzinho lá, que ele vê um cara abusando de uma menina. Aí ele para e fala, ei, cara, isso não é legal. Mano, aquilo é cômico, velho. Ele fazia muito aquilo. Ele era o cara que fazia aquilo,
exato,
tá ligado?
Cara. A série, ela sabe satirizar muito bem alguns assuntos, né? E a gente tava falando desse do Girl Power. Eu tava com algum na ponta da língua pra falar, só que eu fui ler o comentário do Vini e esqueci o que eu ia falar. Mas era alguma coisa extremamente relevante.
Eu ia fazer uma piadinha, mas melhor não, pra não cair da... conexão cair do ar. Tenho que me controlar às vezes.
Sim, cara, não faça isso. A gente tem que prezar pela nossa duração no programa.
Aliás, eu quero destacar aqui a atuação do ator da Homelander, Capitão Pátria. Perfeito, velho. Puta ator. O cara, se acha que botasse o papel dele de super-homem, eu ia gostar, mano. Muito bom, velho. A atuação dele como um homem psicopata. O cara pode ser o novo Coringa, mano.
É a cara que ele faz assim.
A cara dele de natural já é de maluco, velho.
Eu achei que sensacional.
Muito bom. Tem três personagens incríveis. Todos os personagens dessa série acho que é incrível, mano. Teve nenhum que eu falei, puta, personagem chato. Não, todos. Mas destaque para o Billy Butcher.
Billy Butcher, caraca, eu consigo entender totalmente o Billy, tá ligado?
Homelander,
sim. E olha que ele é um vilão, hein? Homelander.
Homelander. top demais. Cara, eu gosto muito do Mother's Milk, velho.
Mother's Milk. Mano, eu,
porque ele é o
os
cara
The Boys,
que tá ali.
Os rapazes são irados, cara. Adoro
o Rio
eles.
É muito bom.
Se, caraca,
putz, o Luizinho, o Luizinho mandou o papo aqui. O Butcher podia ser o ator, podia ser o novo Wolverine. Ele não parece ser tão alto.
É verdade, ele não é tão alto, né?
Ele não parece ser tão alto.
Ele...
Jackman. Ah, então ele é alto. Se ele tem a mesma altura do Hugh Jackman tem 1,90 e pouco.
Não, mas tem 1,90 e pouco também. O Hugh Jackman, sério?
Tem.
Como é que ele fez pro Hugh Jackman ficar menor que os caras? Não era, né? Ele era maiorzão. Ele era um Wolverine gigantesco,
ele
né?
Ele é um Wolverine de frente das HQs.
O Wolverine
mas, mano,
não, cara.
O Billy, o Rio é muito bom, o francês. Não, acho que todo mundo é bom, velho. Não tem... Mas o destaque pra Homelander ali, que é, sem dúvida, excepcional no papel.
Não, a atuação
cara.
No Homelander é incrível, né, cara? É, porque ele... Tu vê a transição, tu consegue sentir desconforto em toda a cena que ele conversa em particular com alguém, porque tu não sabe se ele vai quebrar o pescoço da pessoa, cara.
Cara, tem medo real. É, toda a cena que ele tá trombado. Toda a cena que ele tá conversando com alguém, frente a frente, eu acho que ele vai dar um ataque e vai matar a pessoa. E ele poderia matar uma galera. A temporada inteira ele poderia matar uma galera.
Tem uma hora que ele levanta a mão pra meio assim, e eu fico, meu Deus, cara.
A cena que ele tromba a galera dos The Boys. Ele pode matar, acabar com aquilo naquele instante.
Caraca,
só que ele
sim,
faz aquelas conversas, aí acontece uma coisa.
Nossa, a cena que ele encontra
o Billy.
O Hugh no túnel, né? E aí o Billy vai interromper.
A cena final, velho. Que ele tromba lá, ele chega lá, tá o Butcher. Com o filho dele.
Sim, cara.
E tá a menina morta lá, a Rebeca, e a Stormfront também no chão. Aquela cena eu jurei, velho, que ele ia queimar o...
Queimar o... Eu falei, meu Deus,
o Billy vai morrer.
Agora.
O Billy vai morrer. E o moleque ia ser uma cena de luta entre o pai e o filho, né?
Sim.
Eu achei que ele ia criar aquilo ali, porque aquela cena foi muito tensa, velho.
Sim,
porque totalmente. O Billy não tem poder, ele só é maluco.
O poder do Billy é ser louco, cara.
O poder do Billy é não ter medo, velho. Ele vai pra cima do cara super poderoso, doido. É um cara que ele pode te matar. Tu viu o que ele fez com um super, que era cego? O cara tava na frente dele falando, pô, não sei o quê. Ele dá o famoso pega-mosca aqui, ó. E pronto, acabou o herói.
É, destruiu totalmente o herói, cara. Ó, o Slake falou que ele achou que o Hugh foi um dos melhores personagens. Também concordo, porque ele fala que ele interpreta uma pessoa normal nos mínimos detalhes. O Hugh no começo, né?
A carinha dele de assustado 100% do tempo é muito engraçado.
Nos dois primeiros episódios, acho que três, o Hugh sempre ficava assim. Aí tem aquele... Que vinha no ouvido dele, né? Que era a cena de meio que de ataque dele. E aí depois o Butcher até fala, né? Você parou de fazer aquela cara maluca que você fica paralisado. Mostra ele, tipo, meio que se acostumando com esse mundo. Mas ele mesmo assim tendo o coração bom dele, né? Ele mete o louco às vezes, né? Que nem ele indo salvar o Mother's Milk e o francês com o aparelho, né? Com o aparelho dentário dele.
Não, ele indo salvar a Starlight dentro da Torre da Vault.
Sim, nossa, eu falei, meu Deus.
Com um cara que altamente não era confiável.
O cara é tão... Mano, a série é tão imprevisível. Mano, Cobra Kai.
Eu maratonei Cobra Kai. Eu gabaritei, como vocês viram no último capítulo. Todos os plots. The Boys é impossível de torcer.
Impossível.
Eu acho que eu só acertei o plot do cara se suicidar. Que tava muito na vibe. Que ele tava muito sem vida.
Ele
sabia que ele ia morrer, tá
mas
ligado?
Mas ele se suicidar porque ele viu que a estátua dele não tava mais lá?
Não.
Aí, tipo, o cara pega fogo nele mesmo.
Mano, a parada, velho. Cara, uma das cenas mais daoras da série. Eles mostram, olha como perfeito que eles cuidaram a parte de capitalização. Eles fizeram uma cena exclusiva, que é o herói que... Esqueci o nome dele, que é o cara lá do fogo lá, que ele se suicida. Ele Nossa, faz uma cena inteira com o Hughie dele assistindo um filme pornô.
Sim.
Temático de heróis.
Temático de heróis e de...
Com nomes.
De traição.
Com os nomes.
Com os nomes, isso.
Fazendo trocadilho, cara.
É totalmente a capitalização do mundo, cara.
Cara.
Porque a gente tem isso. A gente tem os filmes de heróis parodiado, cara, de pornô. Cara.
Mano, a cena que ele pega um deles e fala assim, ah, isso aqui é bom, Black Cock Noir.
Black Cock Noir.
Com Starlight, uma parada assim. E o Hughie fica assustado. Ele fala, não, com a Starlight eu não quero ver.
Caraca, muito bom, velho.
Mano, é cômico demais, velho. A série ela tem um alívio cômico assim, na hora que tu não espera. Tu tá assistindo bagulho sério, do nada o cara joga uma. Tu fala, caraca, isso é muito bom. Mano, a Amazon acertou perfeito na primeira e segunda temporada. Se eu não me engano, eles disseram que tinham mais história pra, acho que mais 4 temporadas. Se eu não me engano, acho que é muita história. Mas por mim, se manter esse nível, filho, pode passar igual o Supernatural. Duas temporadas.
Igual Supernatural, vai embora, cara.
Muito bom.
Cara, véio. Conforme... Porque as críticas que a série faz também são muito boas, né? Aqui a gente tem a... Ah, tá. A crítica religiosa... que tem na temporada 1, né? Com aquele grupo lá deles falando que Deus e os poderes vieram de Deus, né? E algumas pessoas eram abençoadas por ter ele. E eles tinham essa parada da igreja, tal, só que a igreja era tudo fachada. E, nossa, eles criticam muito o Billy, né? Ele tem o discurso pra Deus lá. E eu acho isso muito foda, como eles criticam a religião de uma forma inteligente, como eles criticam o capitalismo de uma forma inteligente. E usando a Stormfront, olha só, eles usam a Stormfront nos primeiros episódios dela. Ela é quem? Ela é uma ativista, né? Empoderamento feminino, né? Então, uma pessoa que, à primeira vista, né? Alguma galera aí, eu sei que alguma galera aí deve ter se identificado e gostado dela, né? Mas no primeiro momento que ela teve de poder mostrar quem ela mostrou. E, meu Deus, a cena é muito maluca e muito chocante, cara. Na hora, chocante literalmente, né? Porque ela solta choque. Mas, caraca, como eles, tipo, criticam...
Todas as críticas da série são
ativistas,
muito boas.
Como é daquela palavra?
Eles criticam todo mundo, velho.
Eu queria lembrar a palavra... Hipócritas, entendeu?
Eles criticam todo mundo, velho. Todo mundo. Qualquer pessoa que tromba de frente com eles vão criticar aquilo ali, tá ligado? Eles não têm um lado. Você não vê um lado da série. Você não vê um lado puxado pro lado militante. Você não vê um lado puxado pro lado que eles dizem reaça, tá ligado? Eles não têm lado. A série, ela simplesmente se supõe a zoar o nosso mundo. A zoar o que a gente acredita. Eu acho que... E, mano, eles fazem isso perfeitamente, velho. Eles zoam religião, eles zoam o fato dos filmes de herói, eles zoam o sistema do governo, eles zoam o fato do patriotismo americano.
Exato! O patriotismo totalmente é dado nessa... Eu lembro da parte que eles tentam... Ele tá caindo, mano. Meu amigo tá caindo hoje.
Aí, boa.
Voltou.
Agora sim, agora vocês estão escutando ele gostosinho.
Sim, desculpa. Peço perdão. Tem a parte... E eles tentam incessantemente colocar eles no exército, né? E aí...
Isso até é motivo da cena lá que dá o plot na segunda temporada, né?
É, exatamente.
Eu acho que essa vibe eles ainda estão seguindo a segunda, eles desistem.
Não,
tô contando do assunto,
eles
né,
ainda estavam no exército, né? Porque acho que ele foi retirado por causa daquele golpe, daquele ataque que ele mete na pessoa lá e começa muito protesto, né? E aí ele para de fazer missões e ele fica... É moscando, né? Ele é meio desocupadão, né? Os heróis, eles são muito desocupados, cara.
Os heróis deviam ter muito trabalho, mas, mano, eles são muito tranquilos, velho. Não tem nada pra fazer o bagulho da vida.
Mas como é interessante, né, cara? Como o capitalismo tá envolvido até nessa parte das guerras, né? Pô, como vamos justificar colocar heróis no exército? Criando vilões, né? E vilões com poderes.
Agora, aquela cena que eles fazem do avião é, mano, a do plot do avião... Que ele tá dentro do avião, aí ele fala que ele vai salvar. Ele olha, ele fala, ele pensa, velho. Que ele fala, mano, se eu não salvar, a gente pode usar isso como propaganda pra gente poder dizer, olha, o avião podia ser salvo se a gente fosse acionado pelo exército. Então essas pessoas morreram por quê? Porque o governo não quer que a gente trabalhe no exército. E aí ele mata um monte de família, criança, a gente falando, leva o meu filho. E ele fala, não, e vai embora.
Exato.
Tanto que a Maeve, ela fica em choque, né? E quando a namoradinha dela descobre esse fato, ela...
Vai embora, mano. Vai embora.
E a Maeve, ela é uma personagem que ela se demonstra já sem sentimento, sem esperança com tudo que passou. Ela não é uma má pessoa.
Ela não, não é uma pessoa, mas ela aceita.
Mas ela aceita porque ela sabe que aquilo não vai mudar. Na segunda temporada, ela começa já a mostrar que, opa, vou começar a trabalhar com os meninos.
Até por causa da pressão, né, cara? Que tava acontecendo no mundo, né? E ela tava cansada, mas, pô, ela viu uma esperança. Talvez porque a Starlight seja a luz da esperança, né, cara? É. O Vini citou o filme do Butcher matando a diretora lá, Stillwell, né? Porque o Butcher que levou a fama, né? De ter matado a moça. Talvez ele tivesse matado mesmo, então não tem problema, né?
Não, mas perfeito. Mataram já logo a diretora que era principal na primeira temporada. E eu achei que ela ia voltar. Quando eu vi aquela cena do Capitão Pátria com ela, falei, mano, o que aconteceu?
Então, eu já comecei a ficar maluco. Eu fiquei, meu Deus.
Aí depois, quando demonstrou que era algo totalmente fora da caixinha, aí eu falei, ufa, ainda bem. Mano, o plot da primeira temporada eu achei muito bom. Conversei com alguém que achou horrível o plot da primeira temporada. Falei, como? Como que é horrível?
Como assim, né,
o
cara?
O capitão, ele chega, depois daquela desgraça, ele chega numa casa, ele encontra a mulher do Billy, que é a motivação do Billy tá fazendo o que ele tá fazendo.
Exato.
Porque todo mundo achava que ela tava morta, ele acreditava que não, e ela realmente não estava.
E com o filho do Homelander.
O filho do Homelander. Inclusive, ninguém sabe dizer se foi realmente estupro que o Homelander fez, ou se ela fez consensual com o Homelander.
E aí teve a série vai deixar isso em aberto, entendeu? Ela falou pro Billy isso, né?
Porque ela morre, né, mano? Então ninguém vai saber se foi realmente um estupro ou se foi consensual? Porque o Billy tinha mais acreditado que o Homelander foi falar, tá?
Exatamente.
E aí ela tem um filho com o Homelander, e aí a Vault pega, esconde ela com o filho do Capitão Pátria. Ele descobre isso e ele vai lá e começa... Capitão Pátria, o nome, lembrei. Que eu já vi na no Facebook. E ela pega e ela vai e ele vai atrás. E ele começa a infernizar a vida da mulher. Porque imagina, ela criou um moleque, o moleque deve ter uns 9 anos. Ela criou a vida do moleque toda dentro de uma casa. E o moleque não sabe o que é mundo.
Exatamente.
E ela cria do jeito dele. Do nada aparece o cara. É o rosto mais famoso do mundo e começa a digitar o que ele vai fazer. E o cara é um psicopata. E ela começa a ficar nervosa, ela começa a perder controle.
Esse garoto, ele tem um ponto super importante, porque ele é o primeiro bebê nascido de um super que herda os poderes sem o composto V.
Que era que a Valde sempre quis fazer, né?
Exatamente.
Ela para de ter o gasto com o composto V, porque os supers começam a se reproduzir. E com isso eles começam a vir com superpoderes. Então, mano, já era. Agora,
é falando que
agora
uma injeção
eles só capitalizam. Eles só vão fazer o esquema de, sabe, de modelo. Vamos vir aqui fazer um book com a gente. Tá? Vem aqui ser um heróizinho.
E aí começa também, se isso realmente acontece, eles podem combinar genes e criar um super-herói combinando poderes, entendeu? É, como ele foi um bebê só de um cara com poder, imagina se for um bebê de duas pessoas com poderes, entende? Essas coisas podem acontecer. E acho que isso muito entra na ideia de mutantes do X-Men. É, esse fato do composto V é super interessante, né? Eles falam que é super caro o composto V e eles queriam disponibilizar ele para o mundo inteiro. É uma maior loucura do mundo, né?
Mas o fato não das mães pronto, darem, né, seus bebês para ser enxergado, o composto V é totalmente sinistro, né, cara?
É muito sinistro, cara. Mostra como o mundo é sujo, cara. Cheio de mentira, cara. Dentro da própria família. Por questões de, tipo... Gabe. 40 milhões, tu tem que dar teu bebê vai ganhar poder.
Isso acontece, velho. Isso deve acontecer na vida real.
Não, estou perguntando. Pessoa, você vai entregar teu bebê?
Não, mano.
Eu entregaria. Zero ideia. Moleque vai virar o Flash? Pode levar.
É. Fique em paz. Eu entregaria, bicho, sabe por quê? Por causa da merda que deu, tá ligado? Mano, ninguém vai fazer uma coisa tão bondosa assim. Mano, uma pessoa com superpoder, ela não vai ser boa, velho.
Ela não vai
não
ser boa.
Não tem como ser boa.
Ela
mano.
Não vai
então
ser
é uma
boa.
Pessoa demais, tá incrível, mano. Pode ver, todo ser humano que é incrível, dificilmente ele é humilde.
Exatamente.
Frase Daniel. Daniel do Choque de Cultura. Dificilmente ele é humilde, cara.
Dificilmente, cara. Acho que está achando que é a pessoa santa desse mundo, cara.
Mas ela é santa porque ela foi criada da mesma forma que o filho do Capitão Pátria foi, né? Menina do interior, escondida. A mãe ali falando outras coisas na cabeça dela. Quando ela vai pro...
Ah, quando ela vai pra cidade grande, sim.
Pro The Seven, ela já começa a sofrer na cara, filho. E ali, a sorte dela é que ela conheceu o Huey. Tá ligado?
Sim.
E aí ela começa a ver de outro lado, porque senão ela ia se tornar uma Maeve 2.0.
É, acho que ela tava virando uma Maeve, né? Porque ela tava aceitando os filmes, tava fazendo a parada, tava dançando conforme o baile, né?
O plot da Stormfront ser nazista e ter namorado o dono da Vald, inclusive.
Nossa,
outro personagem brabíssimo.
É sensacional.
Eu esqueci o nome. O cara que faz o Gus Fring do Breaking Bad.
Sim.
Ele é um dos melhores atores do
cara,
velho.
Ele é muito bom ator. Eu queria lembrar ele. Eu não lembrava se ele fazia
Exposito.
O Gus.
Exposito.
Eu não lembrava se ele fazia o Gus.
Esqueci o sobrenome dele, esqueci o primeiro. Mano, ele é genial, cara. Ele fez Breaking Bad de forma genial, ele fez agora The Boys de forma genial. Ele é o cara que sabe se impor o chefe, respeito.
Vê a vibe dele, porque ele não faz nada, ele é só
ele
um chefe.
Ele é corintiano.
Ele é corintiano.
Tem uma foto na Arena Corinthians.
Mano, é perfeito. Ó.
Luizinho
corintiano, guys. Cara, tem a cena que ele conversa com o Billy... Você se sente totalmente ameaçado por ele e ele tá tranquilo, tá ligado? Ele não faz nada. O Billy pergunta, tem um sniper mirando na minha cabeça aqui? Mais de um.
É, mano.
Tranquilo.
Cara, ele fez o Gus Fring no Dono da Voz, esqueci o nome do personagem dele, ele fez. É a mesma vibe.
Soul,
a tranquilidade,
né?
Tá ligado? Ele tá num mercado tão perigoso que ele pode morrer com qualquer momento, mas ele tá tranquilo e sabendo que não vai morrer, porque ele é importante, sabe? Aquela gravata dele, aquela vibe dele total. E é um ator genial, mano. Um ator totalmente desvalorizado. Ele é incrível, mano.
Sim, cara. Ele é muito bom, cara.
Muito bom.
Talvez pra...
Melhor que a Stewel.
Totalmente. Acho ele muito mais intimidador que a Stewel. Stewel tinha uma cara de moça gananciosa, né?
Sim, voltando pro vibe aqui, eu tive que falar, elogiar Gus Fring e Breaking Bad, minha série favorita de todos os tempos. Pra falar, voltar pra Stormfront.
Não, vamos começar de Stormfront, que ela começa como uma ativista, né? Plot da segunda temporada. E, caraca, cara, como é incrível descobrir que ela fazia parte dos líderes nazistas, cara. Tipo, ela tava junto com eles, né? E aí você vê a foto dela com o Walt e você fica, meu Deus, tá ligado? Olha quem é essa pessoa, velho.
Inclusive o fato do dono da Walt ser nazista remete a muito fato de que muita empresa que a gente conhece, inclusive se você dá um Google aí, você vai ver que muita empresa que a gente conhece, marcas famosíssimas, os donos eram assumidamente nazistas.
Caraca!
Tem muita marca, é que eu esqueci o nome, mas muita marca famosíssima. Então remete a isso também, sabe? É uma empresa totalmente estabilizada, gigantesca, só que o fato do dono ser nazista caiu, tá ligado?
Empresa
nem lembra disso,
cara,
entendeu? Empresa bilionária. Talvez seja a maior empresa do mundo lá no cenário da série, sabe?
Sim, totalmente.
E ela ser nazista, e aí o fato que ela é adorada, do nada ela é odiada, e todo mundo começa a fazer o cântico dos nazistas pra ela.
Eu adorei a referência ao Felipe Neto que teve. Não sei se você pegou, tem um meme que o cara postou na live. Eu não acredito que eu vou ter que dizer isso, gente, mas nazismo é errado. Obviamente não foi o Felipe Neto, mas caraca, como que timing, hein, pra aparecer com o Felipe Neto, meu amigo.
Homenagem aí da dublagem brasileira.
Não, tá na legenda isso.
Tá na legenda também? Olha onde chegou aí o nosso querido amigo Felipe
Parabéns,
Neto.
Parabéns, Felipe Neto.
Segunda citação do Felipe Neto em 3 podcasts, mas hoje a gente vira o flow.
Sim, né? Agora a meta é trazer o Felipe Neto pra cá. Eu acho que ele nunca aceitaria, porque ele sabe que a gente sacanearia muito ele, né? Nem porque nosso programa não tá aos pés dele.
Sim. E eu concordo. Eu concordo totalmente.
Mas, cara, todo esse plot, né, falando de empresa, é totalmente crítico, né? Essas paradas da sociedade. Sociedade é muito importante, né, cara? Falta o Coringa nessa série, falta o Coringa, cara.
Cara, inclusive, eu não vi a HQ, tá? Então eu sou totalmente leigo. Vai entrar um personagem que o Jesse Ankles, não sei o nome dele, como se pronuncia em inglês, que é o cara que faz o Jim no... É o Jim? Não sei, também não assisti Supernatural. É o Jim? Ele faz o Jim no Supernatural, tá ligado? E ele vai fazer um personagem, um herói na terceira temporada. E eu vi umas fotos, publicaram num grupo de The Boys no Facebook, umas fotos que na HQ, não sei se vão fazer isso na série, mas na HQ ele tem relação sexual com o Homelander.
Nossa, cara.
Homossexualmente.
Nossa, cara. Eu preciso disso, cara. Olha que eu nem gosto de cena sexual, mas eu quero ver isso.
Mano, eles vão... Não sei o que eles vão fazer com isso, cara.
Nossa, cara.
Eles estão, tipo, passando os limites fortes,
sim,
tá ligado?
Caraca, velho. Mano, passar o limite forte...
Pegar um personagem, imagina um personagem que ele é adorado, ele começa a ser odiado.
Ele...
Só que a cena, as fotos, é totalmente fora de contexto. E eu sei que é o personagem dele, que falaram. Provavelmente pode acontecer na série.
É muito difícil,
entendeu?
Né?
Agora, como que isso vai acontecer, eu não sei. Porque o Patriota não parece dessa vibe, né?
Depende, né? Ele é muito vulnerável.
Apesar que ele tem uma cena, né? Porque aquele cara que tá todo vestido de Steel, ele é um cara. Ele é um cara com super-herói, com super-poder.
É o da Pogame.
Né? E quando ele vira ele mesmo, ele meio que sente uma vibezinha, né? Depois ele mata o cara, mas ele sente uma vibezinha.
Essa frase que o Vinícius disse é perfeita pra definir um pouco da nossa sociedade. Olha só. As pessoas adoram meus discursos de ódio, elas só não gostam do termo nazista. Né? É muito fácil você passar seu discurso de ódio disfarçado como uma militância, né? Como uma luta por algum direito, né? Só você maquiar o termo que parece que o que você tá fazendo é certo. Mas
sim,
na verdade é totalmente errado,
sim,
cara.
Sim. A série aborda isso também.
É totalmente o que a Stormfront fez. É o Twitter, exatamente. A Stormfront é o Twitter. Ela fazia memes, né?
Fazia memes.
Equipe de memes, cara.
Ela fazia memes, ela era militante... Ela era... Tanto que tem uma foto de um cara que publicou no grupo de The Boys, ele publicou assim... Tô assistindo a primeira temporada, mas, meu Deus... Assistindo o começo da segunda temporada, meu Deus... Que mulher, hein? Feminista, forte, mulher empoderada... É isso que a série precisava. Aí tá a foto da Stormfront. Aí os caras falaram, amigo, tinha que ter esperado a série acabar... A segunda temporada acabar. Porque elas mostram uma outra vertente.
Exato.
Velho.
Por isso que... Cara, isso tem que voltar. Se eles lançarem um episódio por semana, o cliffhanger e o hype que dá... Pra galera assistir. E olha aí, o nego pego de surpresa pela Stormfront.
Eu não sou muito fã dessa vibe, eu confesso.
Você gosta de maratonar, né?
Eu gosto de ter ela ali todinha, porque às vezes eu fico com curiosidade demais. Mas... tu fica ali, mano, o episódio lançou sexta. Eu já tava pra outra sexta como, mano, o que que vai acontecer, cara?
Exato, mas essa vibe...
Tá ligado? O Luizinho falou, era quinta-feira, meia-noite, acho que não era nem meia-noite, era 4 da manhã.
Dormi cedo pra assistir The Boys, né? Pode dormir que amanhã tem The Boys.
Quinta-feira era feliz. Pois é, o Luizinho falou, dava meia-noite de sexta, já tava no ar, mano.
É.
E eu, como eu durmo cedo pra poder trabalhar, eu dormi na quinta-feira pensando, amanhã tem The Boys. É, isso é bom. Mas dava uma curiosidade violenta, velho.
Mas isso que eu lembro, porque funcionou. Isso cria hype.
Pra The Boys funcionou.
Sim.
Funcionou porque eu tava toda sexta-feira
exato,
batendo
cara.
Um pontinho pra assistir, velho.
Exato, se você tem um cliffhanger muito bom, talvez pra Cobra Kai não funcionasse de forma alguma.
Nenhuma. Eu ia parar de assistir na cara. Nenhuma mesmo.
Ó, tamo com 10 minutos pra acabar o filme, e eu pensei nessa brincadeira...
O filme?
O filme, a live. E eu pensei nessa brincadeira enquanto eu tava no trabalho. Você lembra os personagens, né? E eu queria pensar em você aqui. A gente tem um francês, a gente tem um britânico, a gente tem vários personagens. Tem um alemão na série.
Tá faltando o carioca nessa série pra botar
o
termo.
Aí o que eu queria falar é... A piada que eu queria fazer é... Classificar os personagens. A galera do chat aí pode interagir também. Qual seria o estado ou a cidade em que ele mora? Entendeu? Se fossem todos brasileiros, então vamos lá.
O Homelander, altamente, ele seria do sul, velho.
Homelander é o quê? Um Santa Catarina?
Curitiba.
Curitiba. Homelander é curitibano, né, mano?
Homelander é curitibano.
Eu concordo, Homelander tem uma cara de curitibano. Mas eu quero seguir a minha ordem, siga a minha ordem, hein? Billy Butcher.
Billy? Mano, carioca?
Billy Butcher.
Ele é meu malandrão, meu tipo, ah, não mexe comigo não, filho.
Carioca.
Carioca.
Eu pensei que ele poderia ser um mineiro.
Isso é altamente xenofóbico, né? Que a gente
não, jamais, cara. Não, cara, só uma brincadeira pra pensar em
mineiro, paralelo. Mineiro é quietinho, filho. Mineiro podia ser o Mother's Milk.
O Mother's Milk é mineiro? Mother's Milk mineiro.
Família ali, o cara tranquilo.
É, exatamente, né? Sempre tá ali,
mas
compra
é
doce pra galera.
Mas que ele é tranquilo, mas ele teria os corre dele.
Eu quero dar um exemplo, quem vai ser perfeito pro francês. O francês é 100% paulista. Por quê? Sim, porque ele tem um dialeto cheio de monami, não sei o quê. Se ele fosse paulista, ele ia mandar... Pô, mano, mó chave isso aí, mano. Você é louco, tio. Pô, ele ia falar cheio dessas gírias que só paulista entende, entendeu?
Ele ia fazer o DDD...
totalmente paulistano, cara.
Ele ia fazer o DDD 11 presente, né? Ia embrasar no meio dos
episódios.
Sim,
é totalmente a vibe do francês ser paulista, cara.
Starlight? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Starlight, parabéns.
Moça quietinha do Rio Grande do Sul.
Quietinha. Rio Grande do Sul, pode ser. Santa Catarina. Mais pra lá, é boa.
Isso,
Santa Catarina.
Isso. Agora eu quero essa daqui, hein, game.
Rio Grande do Sul é Stormfront, por motivos óbvios, né? motivos óbvios. Tá lá no Rio Grande do Sul.
A-Train. A-Train é carioca.
A-Train é carioca.
É bem rápido, né, cara?
Vai no Instagram do A-Train, tu vai ver ele aqui no Brasil, indo pra bloco de carnaval fora de tempo. É totalmente carioca, A-Train. Carioca ou baiano, né?
Já é carioca. É baiano. Carioca. É muito rápido ver ser baiano. Pô.
Baiano Huey.
Rio é baiano.
Lentinho, ele é
totalmente
lentinho.
Baiano, é lentinho, né, cara?
Gente boa, lentinho.
Gente boa e lentinho, é baiano total, cara. Quem a gente tem mais de relevante aqui?
The Deep.
The Deep, quem é o The Deep seria?
Putz, mano, aí é uma briga boa.
Cara,
né?
Pra mim o The Deep, ele é acriano.
Foda-se.
Não, porque ele é muito... Ele é estranho, cara. Ele gosta de umas coisas que só ele gosta, entendeu? Ah, é um cara meio desconcertado da vida.
Pra mim o The Deep é o Robinho.
The Deep é totalmente o Robinho? Mas aí
tem umas partes ali, né? Ele fez coisas erradas, se converteu ao cristianismo e tá tentando mudar. É o que parece. A gente não sabe se é o de fato. Pra mim, ele é o Robinho. Ele não é um estado, ele é uma pessoa.
Black Noir.
Black Noir, cara. Black Noir carioca também.
Carioca.
Sempre ali na espreita, mano.
Pra mim, eu ia falar que ele é da Roraima, mano. De Roraima, mano. Porque ninguém conhece ninguém de Roraima. Roraima parece que não existe, entendeu?
Vai ser cancelado pelo pessoal de Roraima, cuidado.
Um beijo pra galera de Roraima aí, mano. Nem sei se existe, mas se vocês existirem, me dá um alô.
Quem que podia ser o paraibano aí, mano? Vamos lá pra terra, lá de onde vem minha família. Quem que poderia?
O cearense, né? Tem que ter um cearense, mano.
Tu quer um cearense? Cearense tem que pegar um cabeçudo, velho.
Putz, um cabeçudo, cara.
Tem um cabeçudo na série, não tem, mano? Ah, não. Tem na HQ, que é o... mas não tem na série, de fato.
Vai
que
lá.
É o Martiano. Mano... Ah, o carinha lá da primeira temporada, lá, o que lembra das coisas?
O Mesmer, tu tá falando que lê?
É, ele pode ser o acriano. O cearense.
O cearense? Mesmer cearense, cara.
Eu acho
que...
o carinha do fogo, ele pode ser o cara do Nordeste lá, do Paraíba. Pode ser todo canto do Nordeste aí. Porque ele tá
sergipano,
sempre
quente. Sergipano, né?
Tá sempre quente, sempre esquentado ali naquela região.
Sim, é o cara quente, né, mano? O cara que tá tranquilo, né, cara?
A gente pode separar por regiões norte, sul, tipo Estados Unidos, né? Eles só fazem essa separação também.
Ah, também dá pra fazer isso aí, pra generalizar, né? Tu gosta de generalizar,
tempo,
né, cara?
O tempo está apertado, né, amigo? Se a gente fazer cada um...
Temos 5 minutos, cara. É, quando bater 59, eu vou dar o meu tchau pro Instagram, porque o Instagram fecha a live e aí a gente não consegue mais interagir, tá ligado?
Isso aí.
É, olha aí, ó. O Luizinho já tá dando a call. Mas então, guys, eu não lembro se tem mais algum personagem que eu queria citar aqui pra essa brincadeira.
A Maeve?
Maeve, totalmente, né, cara?
Maeve... Cara, a menina que explode cabeças ali no final também. É que a gente não sabe o nome dela. Foi uma personagem coadjuvante. Vai ser plot total pra terceira temporada. A cena de explosão de cabeça é genial, velho.
Mano, eu
o
acho
tribunal
que...
é incrível, mano.
Nossa, aquele ali é insano, cara. Eu falei, meu Deus, agora vai dar certo. Vai dar certo.
Aquilo nada. Ali, eu senti como um personagem do grupo do The Boys.
Ficou assim, né?
Porque eu fiquei assim, mano, e eles realmente são invencíveis. Eu achei que ali acabou, tá ligado? Não tem o que fazer contra eles.
Mano,
porque eles arrumam um jeito
até
de...
Até se me falar disso aí, que a galera vai injetar o composto V, pra mim eu falava assim, mano, The Boys é uma série que eu acho que os heróis vão... Os heróis não, os The Boys vão morrer tudo, tá ligado? Porque não tem como eles vencerem, tá ligado?
Eu acho que no final da série vai ser uma zorra total, todo mundo morrendo, mano. Vai ser Big Game of Thrones.
Caraca, eu acho que não. Acho
vai
que
acabar
na...
bad
vibe. No final da série vai chegar feliz. Um Dr. Manhattan na parada, entendeu? O Dr. Manhattan tá muito parodiado. Aí, Maeve, fechamos o set?
A Maeve, a gente botou ela... Maeve pode ser paulista, mano.
Maeve paulista? Maeve não, paulista. Mas eu acho que ela não chega a ser paulista.
Maeve paulista, porque paulista tem essa vibe.
Eu não, meio... não, eu acho que a Maeve, ela pode ser de... Caraca, qual é o nome daquele lugar que tem um nome super estranho? Caraca, qual é o nome daquele lugar, mano?
Amazônia.
Não, é um lugar perto do Rio de Janeiro, cara.
Espírito Santo.
Espírito Santo. Maeve é de Espírito Santo, cara. É uma pessoa extremamente tranquila, quase fala que nem carioca, mas... O que ela tem de carioca é só a calma, né? Porque ela é uma pessoa meio calma.
O carioca não é calmo nem um pouco, amigo. Já foi pro Rio? Eu nunca fui, mas eu sei que eles não são calmos,
não. Não, tô falando do sotaque arrastado, entendeu?
Ah, sim, sim.
A Maeve, ela não tem sotaque arrastado, mas ela tem uma cara de que tá com sono, tá ligado? Poderia ser baiana, né?
É
Maeve baiana.
Bom, você que veio aqui pelo título, nunca tinha visto The Boys, começou escutando eu falar que The Boys era a série do sexo inconsciente. The Boys, que na tradução literal é Os Meninos, você descobriu que não é uma série sobre Go-Go Boys, e sim uma série sobre heróis, diferenciadamente aí, né, mostrando eles de outra forma.
Eu confesso que eu fiquei decepcionado de não ser uma série de Go-Go Boys, eu tava esperando alguma coisa do tipo, mas eu ganhei alguma coisa melhor, ganhei uma crítica social fácil de digerir, olha só que interessante, não é mesmo?
Você tem uma crítica social na cara que nem tapa.
Exatamente.
Você não tá esperando, toma um tapa na cara e fala, caramba.
Meu Deus do céu, eu queria
agradecer. A gente não abordou a Químico.
Ah, que é verdade, né, cara? A gente não abordou a Químico. A Químico é a especialista... Nossa, vai ser muito xenofóbico agora.
A Químico é da Liberdade, bairro de São Paulo.
Exatamente.
Falei, vamos embora, amigos.
Vamos embora. Eu quero agradecer a galera que colou aí, guys. É muito importante, tá? Esse episódio foi super difícil pra mim fazer. Eu não tive vida essa semana, tá? Graças a esse episódio, tá? E eu nunca mais vou fazer isso, tá? Eu vou esperar eu estar na metade da série para anunciar que vai ter o programa da série. E o próximo programa nosso, a gente vai fazer uma parada nova.
A gente vai fazer esse especial em todo final de...
Todo final de mês, a gente vai fazer um... Vai ser um piloto, né? Vamos ver aí o que vocês vão achar. Yeah. Mas a gente vai fazer um programa dando um giro do mês. A gente vai falar de algumas notícias aí do estilo Falou no Cast, né? O Falou no Cast passa notícia, só que atrasada... Com 0% de seriedade e provavelmente com 0% também de procedência.
E com números tirados totalmente do orifício, né, que você conhece. Então a gente não vai falar nada com nada. Aquele humor ácido, que vocês sabem como é. Não vai ser um SPNL que tem aqui, né? Programa de notícia séria. A gente vai fazer de outra vibe. E vamos falar também algumas notícias que talvez não foi para a grande mídia. A gente achar alguma notícia engraçada, a gente vai falar por aqui. Então
exatamente.
A gente vai fazer um experimento. Vai ser todo final de mês, vamos ver o que vocês vão achar aí. E esse vai ser o nosso próximo programa na sexta-feira que vem. Estejam aí, por favor.
Sabem que a gente está aqui no Facebook do Conexão, no YouTube do Conexão, no YouTube do Falhou no Cast também. É importante vocês irem lá. No Falhou no Cast no Instagram também. Falta o Falhou no Cast no Facebook. Mas, pô, é difícil criar uma página no Facebook sem um PC, né? Doe dinheiro para nós, para a gente poder aí estar comprando um PC. E é isso aí, gente. Muito obrigado por terem colado, foi muito bom o papo, Gabe, a gente sozinho aqui já fez um papo maravilhoso, vou olhar pra você aqui, meu querido.
Sim, inclusive eu quero dizer pra você que está em casa e viu nosso último encerramento...
3 segundos, Gabe, dá tchau.
Foi exatamente assim, tchau. Mas não.
Não, boa
foi,
noite.
Foi muito engraçado, eu ri muito, E a gente vai fazer mais organizadinho o encerramento, né, cara? Sim. Apesar de ser uma obra de arte, porque o mundo não tá...
O mundo não tá pronto pra isso. Tá. Então, pra galera que não tá mais no Instagram, porque o Instagram acabou, tchau, guys. Eu espero que vocês voltem com a gente no próximo... Na próxima semana!